Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Aí, mano, queria mandar isso aqui pra você.
Tô ouvindo alguém gritar meu nome. Parece um mano meu. É voz de homem. Eu não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do Guina. Não, Guina tá em...
Com a abolição da escravatura, os negros receberam a liberdade formal.
Mas a imensa população de ex-escravos se viu abandonada.
Nenhum plano econômico ou programa social com o objetivo de inserir os negros foi implantado pelos governos republicanos que passaram.
As consequências da falta de uma política voltada à integração acabaram chegando aos dias atuais.
Os negros correspondem hoje a 70% dos miseráveis e 65% dos pobres de nosso país, segundo os dados mais recentes do Atlas Racial Brasileiro, do IBGE.
Voltaremos a esses números mais tarde. Por ora, é importante lembrar que o que não faltou após a queda do Império foram movimentos sociais reivindicatórios com a participação marcante dos negros.
O movimento de Canudos, por exemplo, contou com a ativa participação de negros na resistência.
Um outro exemplo é o herói nacional João Cândido e sua revolta da chibata em 1910, uma referência para a luta dos trabalhadores brasileiros.
Esse movimento conseguiu abolir as hediondas penas de açoites que ainda eram aplicadas pela Marinha contra os marujos do Rio de Janeiro, grande parte deles negros.
O historiador Antônio Barbosa fala do resgate que tem havido em relação à memória de João Cândido na sociedade brasileira.
Durante muito tempo, não houve interesse por parte dos grupos dirigentes do país em dar divulgação a determinados acontecimentos da nossa história, que eram protagonizados pelas camadas mais subalternas, pelas camadas mais humildes da população. Esse é o caso, por exemplo, da Revolta da Chibata. Durante muitas e muitas décadas, a própria Marinha fazia questão de deixar isso no esquecimento.
A partir da década de 10 do século passado, o movimento negro começa a publicar jornais e revistas na imprensa de São Paulo e do Rio Grande do Sul.
E um dos movimentos mais interessantes surgidos nesse caldo de cultura foi a Frente Negra Brasileira, em 1931, mas acabou sendo proibida logo após a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas, em 1937.
Também vale a pena mencionar o ativismo do poeta e professor Abdias do Nascimento, que começou em 1944, no Rio de Janeiro, quando fundou o Teatro Experimental do Negro.
Abdias foi político, exercendo mandatos como deputado e senador pelo PDT do Rio de Janeiro. Também foi secretário de Estado.
Lançou obras de referência para o movimento, como os livros O Negro Revoltado, Dramas para Negros, Prólogo para Brancos e Sortilégio.
Abdias Nascimento morreu em maio de 2011, tendo reconhecido a importância de seu papel para a ascensão do negro no Brasil.
Ainda dentro da resistência cultural, temos que citar o impacto de movimentos como o hip-hop, a capoeira e o samba de raiz, dentre outras manifestações da cultura regional negra.
A importância do movimento hip-hop para milhões de pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades é atestada pelo rapper GOG, de Brasília.
O hip-hop é exatamente uma releitura e uma reescritura da história. É o rap nacional, eu digo para você assim, sem sombra de dúvidas, que a periferia brasileira jamais será a mesma depois da chegada do hip-hop às nossas trincheiras. Nós temos uma grande ponte atualmente, que é a literatura periférica.
Saudade do meu... Uma grande descrição desta cultura foi feita na música Senhor Tempo Bom, de Taíde e DJ 1. Confira.
Debaixo do braço, eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado, o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. A curtição do pedaço era o La Croatia. Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o som e o passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia, que maravilha. De sino, cabelo black da hora, sapato era mocassim ou salto plataforma. Gerson Quincombo mandava mensagens aos seus. Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus. Tim Maia falava que só queria chocolate. Tony Tonado respondia. Lady Zu avisava, a noite vai chegar. E com Totó inventou o samba soul. Jorge Ben entregava com coisa nostra e ainda tinha o toque dos originais. Falador, passa mal, rapaz. Saudosa maloca, maloca querida, faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida. Grandes festas no Palmeiras como a Chique Show, Zimbabwe e Black Mad eram company soul. E nos 80 comecei a frequentar alguns bares, ouvia comentários de lugares. Clube da Cidade, Guilherme Jorge, Clube Holmes, Roller Superstar, Jabaquarinha, Sasquatch, como é bom lembrar. Agradeço a Deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo, numa década cheia de emoção. Uri Geller entortando garfos na televisão. 10 anos de swing e magia que começou com o Brasil sendo tricampeão. Eu me adaptando, aprendendo novas gírias, me malandreando, observando a evolução radical de meus irmãos. Percebi o direito que temos como cidadãos de dar importância à situação, protestando para que achemos uma solução. Por isso Black Power permanece vivo, só que de um jeito bem mais ofensivo. Seja dançando break ou um DJ no scratch, mesmo fazendo grafite ou cantando rap. Lembra do Função, que com gilete no bolso tirava o couro do banco do busão. Uma tremenda curtição e fazia na calça a famosa pizza. No centro da cidade as grandes galerias, seus cabeleireiros e lojas de disco mantêm a nossa tradição sempre viva. Mudaram as músicas, mudaram as roupas, mas a juventude afro continua muito louca. Falei do passado e é como se não fosse, porque eu vejo a mesma determinação no hip hop, o Black Power de hoje.
Também cumpriram papel crucial as diversas manifestações da rica cultura religiosa afro-brasileira, como o candomblé, a umbanda e a macumba.
Seus elementos se entranharam de tal forma na cultura brasileira que o sincretismo religioso, o encontro com a religião católica, é uma característica em diversas regiões do Brasil, especialmente na Bahia.
Ao mesmo tempo, serviram como canal de associação entre os negros para preservar suas tradições e reafirmar a consciência negra.
De volta à arena política, chegamos a 1978. Nem mesmo a ditadura militar conseguiu impedir a articulação do MNU, o Movimento Negro Unificado, que tem dado uma contribuição para todo o debate das questões raciais.
O MNU surgiu no dia 7 de julho de 1978 em São Paulo.
E por causa disso, o 7 de julho é também considerado pelo movimento negro como Dia Nacional de Luta contra o Racismo.
Você está maluca, é uma ferida. Vai limpar esse mundo com incêndio. Eu quero amar um prato de comida.
Mas como ressaltamos anteriormente, a verdade é que a situação social dos negros ainda está longe do ideal.
Os números divulgados recentemente pelo Relatório Anual das Desigualdades Raciais da Universidade Federal do Rio de Janeiro impressionam e desmistificam a tese difundida durante a primeira metade do século XX, não só em nosso país, como em todo o mundo, de que o Brasil seria uma espécie de democracia racial.
Tangerina, tomate, ameixa, abacaxi.
Segundo o Atlas Racial Brasileiro, do IBGE, o trabalho do negro continua valendo menos que o trabalho do branco.
No Brasil, um negro com o mesmo grau de escolaridade que um branco ganha menos realizando o mesmo tipo de trabalho.
Em Salvador, a capital do país com mais afrodescendentes, os negros ganham, em média, metade do que recebem os brancos.
Entre os negros com curso superior, a diferença é menor. Ganham, em média, 20% a menos que seus colegas brancos.
Já entre os analfabetos, os brancos têm percebido salários 36% maiores.
E entre as mulheres, as brancas recebem, em média, 12% a mais que as negras.
Pelo relatório da desigualdade racial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre os assassinados no Brasil, 63% são negros.
Também entre as mulheres, o número de assassinatos de negras é 41,3% superior ao registrado entre mulheres brancas.
Esse relatório também traz dados sobre a mortalidade materna.
A cada 100 mil nascidos vivos, 55 mulheres morrem em decorrência dos problemas relacionados à maternidade.
E as negras são 59% desse total.
O estudo mostra também que as negras estão em piores condições quanto à realização de exames preventivos e pré-natal.
Entre as brancas, 70,1% realizaram 7 ou mais consultas.
Já entre as negras, o número é de 42,6%, bem menor.
O estudo prova também que ainda hoje os negros são mais vulneráveis em relação à segurança alimentar, possuem maior defasagem escolar e recebem um menor número de aposentadorias da Previdência Social.
Em relação ao acesso à justiça, a pesquisa mostra que a maioria dos processos por racismo são vencidas pelo réu da ação e não pela vítima.
E como se tudo isso já não bastasse, os índices de mortalidade infantil mostram que para cada 1.000 crianças nascidas vivas, 37,3 brancas e 62,3 negras morrem antes de completarem um ano de vida.
Já entre os jovens, a taxa de homicídio entre os brancos é 38,1% e entre os negros chega a 52,6% na faixa etária de 15 a 25 anos.
E na área da educação, o resultado é desastroso.
O estudo mostra que quase a metade das crianças negras entre 6 e 10 anos estavam atrasadas em relação à série em que deveriam estudar, contra 40,4% das brancas.
Na faixa etária de 11 a 14 anos, o percentual entre os negros chega a 62,3%.
Na área da saúde, a situação também não é melhor.
A taxa de não atendimento pelo Sistema Único de Saúde entre os negros chega a 27%, contra apenas 14% entre os brancos.
E entre as mulheres negras, 40,9% nunca fizeram uma mamografia, contra 22,9% das brancas.
Pelo assalto quente eu já senti, subiu temperatura, sonha com o pensamento, só atravessa quem me idealizar, agora ainda dói.
E apesar desse histórico explícito de exclusão racial, somente em 1988, 100 anos após a chamada abolição da escravatura, o racismo passou a ser considerado crime no país e sem direito à fiança.
Graças à participação ativa, entre outros do Movimento Negro e do então deputado federal Carlos Alberto Caó, a Constituição promulgada foi clara.
A prática do racismo constitui crime inafiançável, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei.
Esse dispositivo é explícito, mas como mostrou a pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maioria das causas envolvendo racismo são vencidas pelos réus e não por quem moveu a causa.
Tudo vai passar, tudo vai passar.
Com o objetivo de tentar melhorar a situação dos negros, o senador Paulo Paim apresentou em 2003 o Estatuto da Igualdade Racial.
Sancionado no ano passado, o Estatuto trouxe avanços.
Entre os destaques estão a garantia de direitos das populações remanescentes de quilombos.
Mas Paim alerta que o desafio do país agora é regulamentar o Estatuto.
Lideranças do movimento negro estão exigindo que o governo regulamente o Estatuto. O segundo passo é esse. Primeiro você acerta o marco legal. Você sabe aquela história que sempre dizem que a esquerda só na cadeia que se unia? O movimento negro não é muito diferente, faz parte da nossa história. Né? Cada um pensa diferente, cada um acha que a sua ideia é a melhor. O que foi possível numa correção de força desfavorável aqui no Congresso foi aprovar o Estatuto. Agora, isso não quer dizer que você não possa avançar mais. Tem alguns artigos que não estão no Estatuto, que caíram. A política de cotas, por exemplo. A política de cotas tem que ser regulamentada definitivo.
Tudo vai passar, a vida é longa pra valorizar as coisas curtas que já vão mudar. É meu amigo, eu te digo, esquece isso. Tudo vai passar, tudo vai passar.
Você ouviu a reportagem especial Quando o Dia Vem, a luta social dos negros no Brasil, a homenagem da Rádio Senado ao 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra.
Esta reportagem é dedicada ao geógrafo Milton Santos. Negro, tornou-se um dos intelectuais mais respeitados do país e no meio acadêmico internacional.
Produção, reportagem e texto, Sérgio Vieira. Edição, Esther Monteiro. Apresentação de Regina Pinheiro e Vladimir Espinosa. Locução dos textos históricos, Thiago Medeiros e Ricardo Nakaoka. Áudio, André Menezes, Fábio Calisto e Josevaldo Souza. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você também pode acessar este programa pela internet. www.senado.gov.br/rádio. Tchau.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.